Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
O mundo visto de dentro das nossas boleias, contado através dos nossos sotaques vindos de diferentes cidades. A estrada da vida não cobra o frete, mas a gente paga pra ver.
Oi, eu sou a Jaque.
Oi, eu sou a Duda.
Oi, eu sou a Nai.
Oi, eu sou a Mareu. E nós somos o...
Para-choque de Monstro!
Oi, fantásticas lindas! Sejam bem-vindas a mais um episódio incrível do nosso tão amado Para-choque de Monstro.
Eba!
Hoje vai, hein? Segura!
Hoje vai!
Segura que hoje vai!
Hoje vai! Hoje vai mais um episódio incrível do nosso Mês da Visibilidade Lésbica com convidadas ilustríssimas. Que eu não
Vocês
tenho,
não
assim,
tão...
palavras, né?
Olha, gente, Xandé canta la basúria, viu?
Foi
difícil, irmã!
Sim, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Bia Ferreira e Doralice.
Xaravanaias!
Tipo muito!
Uou!
Chipamos muito!
Chipamos muito, todas!
Olha, eu tô aqui até tímida, vou deixar que elas se apresentem, né, como... Como de costume, falar aí os nomes, idade, signo, enfim, pra gente já começar ouvindo essas maravilhosas.
Então vamos lá.
Pode ser.
Eu sou Bia, eu tenho 27 anos, eu sou de Áries.
Uau! Eita!
E eu sou sapatão desde sempre.
Perfeita!
E sei lá, sempre fui sapatão mesmo, e é isso mesmo. Faço um trabalho voltado para a educação de pessoas a respeito das demandas de luta antirracistas e a respeito da emancipação através do pensamento, da informação de corpos LGBTQIA+, mais voltado para o protagonismo de pessoas LGBTs, que é o foco da igreja lesbiteriana. E que é um projeto que eu tenho, que é o nome do meu disco também, que é o nome do meu arroba no Instagram, Igreja Lesbiteriana, que é sobre pautar informação enquanto libertação de mentes e para proporcionar que o país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo veja essa estatística cair através da informação e do trabalho que a gente faz. Então, pode ser um pouco prepotente demais, mas esse é o desejo que a gente tem no coração quando faz o trabalho, né? Então, acho
Total.
Que é isso.
Maravilhoso.
É incrível, gente.
Lindo ouvir isso.
O tanto que esse nome é perfeito, sério.
Sim!
Toda sério. Vez que eu vejo no Instagram, eu fico, puta que pariu, que genial. Sabe assim? Fê, que incrível.
Eu chamo aqui em casa de igreja, super íntima, assim, como se fosse a minha religião mesmo, sabe? Assim, minha igreja.
Sim, minha
lá
igreja,
na igreja,
exatamente.
Você viu o post da igreja, você viu não sei o que da igreja.
Mas é exatamente essa a ideia.
Total, total. E isso que você falou de parecer prepotente é exatamente o contrário, assim. Só abre porta, sabe? Só traz mais coisa, enfim, coisa boa pra gente, assim.
É isso.
Maravilhoso.
Doritos.
Seguimos. Cadê, Dora?
Eu tô aqui.
Boa.
Eu sou Doralice, sou cantora e compositora pernambucana de música afrofuturista. Sou embaixadora da queda do patriarcado. Eu faço... O meu trabalho se pauta Eu acho que é engraçado falar isso, né? Eu não toco nada. Eu tenho mais de 400 composições.
Uau.
E eu só toco o terror no patriarcado. Essa que é a minha missão de vida. Então, as minhas músicas, elas apontam as tecnologias de sobrevivência pra gente. Eu tô escrevendo um livro chamado Da Salu, que é um disco, que é uma canção também, que fala sobre a importância da gente se reconhecer qual que é o nosso lugar social a partir da análise de 5 esferas. A primeira é raça, a segunda é gênero, a terceira é classe, a quarta é território e a quinta é o critério etário. O meu trabalho é pela emancipação das pessoas pretas, indígenas, latinas e LGBTQIA+. Esse é um trabalho não só de música, mas é um trabalho ideológico. Eu faço parte de uma rede, de uma colmeia, que é uma produtora, agência e selo, que eu idealizo há alguns anos, que pensa um novo formato de atuação no mercado para que essa colmeia, ela pensa e produz MEL, que é um movimento de emancipação e liberdade para os artistas, técnicos, operárias em geral da cultura. Então, em suma, eu sou cantora, compositora e CEO.
Chique demais, perfeito. Meu pai do céu.
E rainha do frevo, não era isso?
Rainha do maracatu.
Não só do frevo, amor.
Perdão, senhora.
Ô, Tora. Ai, não, desculpa te cortar já, que eu só ia perguntar qual que era o signo dessa pessoa que faz tantas coisas incríveis, maravilhosas.
Gente, eu acho que a gente precisava conversar mais um pouquinho pra vocês terem a oportunidade de tentar adivinhar o meu signo.
Esse tipo de pergunta,
ela rola no show. A gente tá cantando, a galera grita. Qual o signo dela? Tipo assim, oi, galera. Não vai dar conta de vocês, me larga, brincadeira. Mas eu acho que eu faço esse jogo mesmo, que passo o show, quando chega mais pro final eu falo, ah, meu signo é W. A galera, ó, todo mundo tinha chutado qualquer coisa que não era o meu signo. E é isso. É assim,
nossa,
eu acho que...
agora eu quero mais que tudo descobrir.
Até porque...
Pode
vamos
chutando,
combinar
aí,
que no
amor,
final a gente chuta.
Idade.
Pode ir chutando. Ah, tem a idade também, né? Falei de dar salu e eu não falei. É, eu tenho 30 anos.
Chique. Eu queria só dizer que vocês são muito multidisciplinares e que isso é muito maravilhoso e representativo pra cacete, assim. Pra muita gente, né? Acho maravilhoso a história de que o trampo de vocês aparentemente começa num lugar, né? Sei lá, quando a gente vai falar sobre vocês, quem são elas? Vai contar para alguém que não conhece. Ah, elas são cantoras, compositoras, né, musicistas, sei lá. Talvez parta para esse caminho direto da música. E vocês fazem tantas coisas para além disso, né? Essa coisa do selo, da agência, putz, e do livro, né? Não só, como se fosse pouco, né? Não só da música, né? Vocês estão ocupando muitos espaços. Acho que isso é importante pra caramba.
Gata, eu tô, assim, desesperada, porque desde quando eu conheço a Doralice, eu me surpreendo com ela sempre, assim. Ela aparece com umas paradas que eu falo, meu Deus, ainda tem isso. Nossa, mas ainda tem isso,
mas
sabe?
Mas tipo,
assim,
isso.
Nossa,
meio povo, né?
É, eu vou conhecendo a Dora, assim, várias vezes e me apaixonando por ela um monte de vezes também. Ela é incrível.
Ah,
que linda!
Isso, me dá material,
gente,
pra eu shippar.
Arianja!
Eu sou, gente.
Gente,
eu não
nunca
falo,
vi isso.
Arianja! Exatamente. Gente, é porque é isso. Se eu não falar meu signo, ninguém acha que é Áries. Embora eu seja muito ariana. É, não, eu tenho Áries em quase todos os meus planetas, assim. Mas eu acho que... Eu não vou falar que eu não acredito em signo. Eu acredito, sim. Mas eu acho que a gente também pode construir o ser humano que a gente pretende ser.
Sem se esconder
atrás dos estereótipos do signo pra ser escroto, entendeu? Tipo assim.
Nossa, com certeza! Porque a astrologia, inclusive, fala que o signo e os astros são um instrumento. Cabe a você saber como você vai trabalhar com ele na sua vida. Se
exatamente.
Você vai entender os seus defeitos ou se você vai se esconder atrás dessas premissas de que são ditas que você é assim e ponto. Se você vai ser
total.
Tão limitado a isso, né?
Exatamente.
E posso falar, Bia, quando eu te, sei lá, vejo um vídeo teu no YouTube cantando, eu imagino você Ariana, tá ligado? Enquanto fala, não, assim, você tem uma postura, não sei, tem um lance da voz, da postura mesmo, da interpretação, acho isso forte, sabe? Massa. Me remete a esses signos que são mais fortes.
Fogo, né, Bi?
Dora, gente, vocês acham
que são mais fortes, entendi.
Qual que é o signo da Dora, gente, que vocês acham, gente, que
deixa
agora?
Isso, eu
agora?
Gente,
não, eu é que eu quero
eu
que a galera chute agora e aí no final, tente de novo, entendeu?
Eu tô aqui entre Aquário.
Eu tô em Aquário também, hein?
E Sagitário levemente aqui, ó.
Nossa, discordo. Eu acho que deve ter uma coisa Capricórnio, Touro, Leão, por aí.
Tu falou que tem signo, viado.
Nossa! Hoje não, daqui a pouco vocês
tipo assim,
vão falar
é tipo assim,
inteiro.
É o zodíaco inteiro.
Eu acho que um pouco peixes com câncer e gêmeos com virgem. Não, se eu pensar bem agora, eu acho que também é uma mistura com Capricórnio, Leão, Áries.
Eu falei o Sol, o Ascendente e a Lua, gente.
Ah, tá! Tu tá descobrindo o mapa todinho dela!
Maravilhosa!
Não vou acertar um.
Eu, como
gente,
boa virginiana,
vocês
eu ainda
ouvirem,
tô analisando.
Vocês vão ficar chocadas. Eu acho que vocês vão ficar chocadas. Mas
certeza
bem.
Que a gente vai errar.
Eu chutei Gêmeos ou Aquário, hein?
Então anota, porque no final você vai...
Tá, eu tô aqui entre Aquário e Sagitário.
No final, a frustração
no
é
final...
certa. Anota aí.
Nossa, vai
vergonha.
Ser certeza.
No final, a gente fala de novo se a gente continua com o mesmo palpite.
Ou não.
Ou se a gente muda e Dora revela.
Exatamente.
E a gente vai chamar a Dora Revela esse episódio também. Porque olha...
Eu tô entre, no momento, entre Aquário e Escorpião. Porém, como boa virginiana, eu pretendo analisar melhor pra dar o veredito no final.
Bafo.
É sobre isso.
Garantir as fichas. Eu acho muito massa esse posicionamento que vocês têm, enfim, em todas as redes e ocupações que
na
vocês
vida.
Têm de trampo da vida. Mas vocês sentem à vontade? Já falaram sobre a suposta saída do armário? Como é que foi esse processo pra vocês?
Cara, fala, vida, por favor.
Amor, você pode começar. Eu
não,
acho a sua história.
Eu acho que você. Não, eu queria que você começasse, por favor.
Gente, eu era uma criança que me esfregava nos meus amiguinhos e nas minhas amiguinhas. Isso era uma coisa normal pra mim. Eu lembro que um dia eu contei pra minha mãe. Aí ela brigou comigo. E aí eu fiquei, cara, mas ela não é minha amiga, eu não tenho que contar tudo. Acho que eu tinha uns 3 anos.
Caraca.
Aí eu fiquei assim, mano, ela não disse que eu tinha que contar tudo pra ela. Não posso contar tudo, né? Ela não quer saber tudo, porque se eu conto, eu apanho, ou porra, eu vou ficar contando. É otária. Mas, enfim...
Isso era uma criança.
Isso era eu pensando.
Uma criança pensando.
Isso tinha 3 anos.
3 anos. E o mais doido é que, assim... Quando ela conversou com meu pai e falou, olha, preste atenção no comportamento de Dora Alice, que Dora Alice me contou que ela se esfrega nas amigas dela. Chegou uma hora que meu pai sacou que eu me esfregava mesmo nas minhas amigas. E aí ele virou pra... E nos meus amigos também. Aí ele virou pra mim e falou, Dora, existem verdades que são só suas. Eu sei lá, tem uns 5, 6...
Nossa!
Que chique!
Existem verdades que são histórias que são suas, verdades que são suas. Isso você não precisa falar. Cara, ele nunca falou sobre o que ele estava falando, mas eu deduzi que era isso pelos acontecimentos. E isso ficou na minha memória, assim. Então, eu acho que desde criança, os meus pais sabem dessa minha... bissexualidade, pansexualidade, eu não sei, a gente tá em construção também o tempo inteiro.
Total.
Eu acho que eu não tive uma saída do armário, assim. Eu acho que as coisas foram se naturalizando pra mim.
Nunca rolou, vida, de falar assim, tipo, tô aqui, é minha namorada. Tipo assim.
É, como é que apresenta,
não,
né?
Cara, não. Eu lembro que uma vez uma ex-namorada fez uma festa de aniversário pra mim. Meu pai ficou muito chocado, porque ele meio que fez o download naquele momento, que aquela menina namorava comigo, e ele virou pra minha madrasta da época e falou assim: meu Deus, Doralice é sapatão com essa menina, essa menina é sapatão. E aí, cara, eu tinha bebido muito, era minha festa de aniversário, meu álcool foi embora, eu não sei explicar. O que eu tinha bebido foi embora. Sumiu, eu voltei pra mim assim, falei: cara, eu tô sendo oprimida e eu não suporto me sentir oprimida. Isso é desde criança. Eu não suporto tanto me sentir oprimida que eu contei pra minha mãe que eu me esfregava nas minhas amigas. Tipo assim, eu não consigo. Se tem uma coisa assim que me mexe comigo, eu quero falar sobre isso. Acho que foi um processo
que
muito
forte isso.
Muito forte pra mim, porque eu voltei em casa dessa festa, meus pais voltaram, meu pai voltou pra casa. Eu esperei amanhecer e fiquei naquela, tipo, vou conversar com ele. Pai, quero conversar com o senhor. Ele ficou metendo louco. Não, falar o quê? Eu vou sair, não sei o que lá. Liso. Falei, não, antes de sair, eu quero conversar com o senhor. Chamei ele, minha madrasta. Falei, olha, o tempo inteiro eu lhe devo respeito e lhe interessa o meu comportamento, a minha conduta, os meus valores. Se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa ruim, isso tudo te interessa. Agora, com quem eu durmo, olha, eu nunca cuidei de com quem o senhor dorme, eu não mexo no seu telefone, não busco saber da sua vida, não busco saber... Aí falei pra minha madrasta, não busco saber se você leva Gaia, se você bota Gaia, também não cuido da sua vida, não procuro saber pra onde que você vai, não faço muitas perguntas. Eu queria que vocês me respeitassem também. Vocês não têm muitas perguntas pra fazer. Vocês querem saber se eu namoro uma mulher, se eu namoro um cara? Quer saber? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que ali ficou subentendido. Eu namoro. Arrasou. Você não quis saber, não me perguntou, mas eu já falei.
Gente, nossa, mano, que perfeito.
Sonho, mano.
Um ícone, né?
Cara, não, mas eu acho que era a minha idade também. Isso aconteceu, eu já tinha mais de 20 anos, assim. Acho que também como eu tava me sentindo naquele momento pra falar. Se eu tivesse 13 anos, a minha reação, com certeza, não teria sido a mesma.
É, então, quando eu saí do armário, assim, que eu tinha 15 anos, e o meu pai teve essa postura de, tipo, mexer no meu celular. Ele colocou um cara pra me seguir na rua, sabe? Assim, tipo... Eu peguei e falei, ah, tá, então eu vou fazer o mesmo. E aí eu comecei, tipo, mexer no celular do meu pai, pegar uns números. E aí eu ia no orelhão, comprei um cartão de telefone, eu ia no orelhão,
gente,
perto
que
da minha
terrorista.
Casa. Ligar pra esses números, porque eu falei, ah, se ele quer saber da minha vida, então eu vou saber da dele, sabe assim, tipo...
Quer,
total. Foi tipo isso. Porque eu era adolescente, eu quis, tipo, enfrentar de uma forma assim que, enfim, nem ia me levar a lugar nenhum, né? Eu acho que essa questão da idade faz toda a diferença.
Faz. Sim. Como que foi pra você, meu amor? Quantos anos você tinha?
Eu não sei. Eu tenho várias histórias sobre a minha saída do armário, assim. Então. Então eu normalmente escolho a menos doída pra contar. Cara, eu sei lá, a memória que eu tenho é de quando eu tinha 6 anos e as mães das minhas coleguinhas indo em casa contar pra minha mãe que não queriam mais que eu brincasse com as filhas delas, porque eu queria ficar beijando na boca das meninas.
Cachorra, safada, devassa, pervertidinha. Tô de olho em você, viu, dona Bia Ferreira?
E aí, cara, minha mãe, pra mostrar que tinha firmeza, né, que ela era uma mãe exemplar, ela me deu uma surra na frente de todas as minhas amiguinhas e das mães delas.
Puta que pariu!
Nossa Senhora!
E é uma memória que eu tinha apagado da minha mente até, sei lá, uns 4 anos atrás, assim. Que foi quando eu tive essa visão de novo. Foi quando eu me lembrei dessa memória, que eu acho que ela foi tão traumática que eu tinha apagado.
Total, com certeza.
E aí foi... Porque as minhas primeiras memórias, enquanto apaixonada por uma menina, eu lembro que era na minha época de, sei lá, sexta, sétima série, que eu competia com uma menina, que era uma menina que... Ela sempre tirava 10 e eu sempre tirava 10. E se ela tirasse 9,5 e eu 10, eu ganhei, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre competia com ela. E eu era apaixonada por ela na escola. Eu já entendia que eu era apaixonada por ela na escola, entendeu?
Total.
Mas depois, agora, de grande, eu tive essa memória dos 6 anos de idade. E aí eu lembro que foi ficando cada vez, sei lá, eu fui fazendo cada vez menos questão de esconder, também, eu acho. E aí, no auge da maturidade dos meus 13 anos... determinado dia, eu fui confrontada com a pergunta por que eu não gostava de ninguém. Minha irmã tinha um menino que ela gostava na escola. Não sei quem tinha que gostava na igreja. Minhas amigas gostavam... Ah, meu pai era pastor evangélico nessa época. Nossa. Minha mãe também.
Nossa.
Então, tipo assim, eu era a menina que jogava bola, fazia pipa pra vender, pra ter dinheiro pra comprar coisa na escola. Jogava bolinha de gude e ficava colecionando bolinha de gude dentro de garrafa pet.
Um clássico.
Eu era essa menina. Eu apanhava todos os dias, porque eu pulava o portão pra brincar na rua e queimava o arroz que minha mãe tinha mandado eu ficar olhando. Então, tipo... Eu sempre fui meio assim. E aí, quando eu fui confrontada com a pergunta, eu falei, gente, é isso. Eu gosto de uma menina e acho que eu nunca gostei de um menino.
Maior naturalidade da vida.
É isso. E aí, a reação não foi natural, né? A reação foi uma reação de uma família cristã. E aí, a Bia vai pra cura gay... E
nossa,
aí.
Puta.
E aí, várias fitas, até que eu entendi que aquele ambiente de igreja não era um ambiente onde eu me sentia contemplada e acolhida. E aí, os meus pais, sei lá, nunca mais. Minha mãe nunca mais falou comigo sobre esse assunto. É, e aí ela começou a falar comigo sobre esse assunto alguns anos depois pra expulsar o demônio de mim, porque a cura gay não tinha dado certo, né, gente?
Obviamente, né?
Obviamente, aquele motor de caminhão dentro do meu peito não parava, não parava de ficar maior, assim. E aí, quando eu raspei minha cabeça, foi tipo assim, meu Deus, ela vai virar homem. E aí, caralho, eu acordava de madrugada com minha mãe orando na porta do quarto, era bizarro.
Nossa!
Caralho!
Cara,
então, a minha saída do armário foi, tipo, sair e agora eu tô existindo, lide com a minha existência. Mas foi um período bem tenso, assim. Eu acho que todo mundo que foi criado em igreja, cara, tem uma opressão mental que rola.
Nossa, muito.
Que é bizarra, cara, que é fora do comum. Então, eu acho que foi traumático a minha saída do armário. Não foi uma parada tranquila falar que eu sou sapatão. Mas eu acho que a minha saída efetiva do armário, assim, tipo, sem volta, tipo... Não é só minha família que sabe, tô contando pra geral, porque eu nunca fiz questão nenhuma de esconder, mas eu sempre tive um respeito pela história religiosa do meu pai, da minha mãe, e de como as pessoas atacariam eles, enfim, de diversas formas. Então, eu tinha um pouco de... Sei lá, eu ficava mais tranquila sobre isso. E quando eu decidi lançar um disco chamado Igreja Lesbiteriana, que eu...
Nossa.
Que,
caralho,
eu,
que, forte,
que eu assumo fortes. Que eu assumo publicamente a ideia de uma igreja, que é o legado que meu pai queria que eu tivesse, que minha mãe queria que eu tivesse, que quando eu era pequenininha eu ia ser pregadora e cantora e nananã. Era o que eles sonhavam, que eu tivesse uma igreja, que eu seguisse os passos deles.
Tem.
E aí é
você
isso.
Tem.
Então, quando eu ainda conversei com Dora, falei, Dora, como assim? Será que a gente faz igreja lesbiteriana e tal? Foi quando todo mundo da igreja, tipo assim, a galera da igreja viu, o povo da rua viu, quem conhece meu pai viu, quem não conhece viu também, e o povo que lá da roça, de quando eu era pequena, apareceu falando a Bia sapatão, vi a Bia na Globo, no Amor e Sexo, falando que era sapatão. Tipo assim, e aí, tipo assim, é isso, galera. Nunca escondi de ninguém, eu sempre fui muito sapatão, tipo assim... Gente, não tem como. Eu sempre fui muito sapatão.
Total.
Nunca tive aquele momento, tipo... Ah, sou lady e dá pra enganar. É, não, eu nunca tive essa passabilidade. Eu sempre fui muito sapatão, sim, assim, muito.
E o que eu ainda mais de... difícil, né, pra quem conviveu num ambiente tão opressor, assim, sim, de igreja.
Eu andava
igreja,
de saruel e colete xadrez, assim.
Ah, amo esse look!
Eu quero imagens na minha mesa.
Uma foto.
É isso, então foi esse o processo da saída do armário. E aí eu acho que quando eu encontro Dora, é quando eu sei lá, tenho coragem de levar alguém para uma festa da minha família pela primeira vez, assim. É quando eu me sinto segura para isso. Tem várias saídas de vários armários durante a nossa construção, né?
Com total. Então,
Eu acho
muitos,
que
muitos
nossa...
armários, muitas
exato,
muitos processos.
A nossa vida é uma constante saída do armário, assim, em diversos total momentos da vida, em diversos ambientes que a gente começa a frequentar, ou enfim, todo em círculos novos de amizade. É constante, não existe uma única saída do armário, isso é fato.
Total, sim, total.
E pra
mas
gente
eu achei
mesmo várias também, né? Tem esse lance, sim, também, porque você vai se descobrindo ao longo do tempo. Às vezes você fica, será que é isso? Será que é, não? Tem muita coisa.
Você vai se identificando ou não com coisas que você vai conhecendo também ao longo da vida, né?
Exatamente.
Um pouco do que a Dora falou. O que a Bia falou que... Duas coisas, na verdade, né? Do que ela falou que me... Mexeram bastante comigo também. Foi o fato dela lembrar dessa memória aí de quando ela tinha, sei lá, 6 anos. É muito louco isso, né? Porque quando eu ouço histórias de outras mulheres lésbicas, bissexuais, falando sobre essas memórias, esses traumas que tem, principalmente ali na fase da infância, pré-adolescência, é que eu começo a pensar na minha vida e lembrar desses mesmos traumas que a gente passa e vai escondendo, assim, né? Imagino que eu tenha escondido alguns deles por vergonha de ter vivido aquela situação, né?
Sim.
De ter sido piada, chacota, da sua mãe ter se envergonhado da sua postura, de ter rolado uma treta. Mas também porque as pessoas te tiram do armário antes mesmo de você saber que porra é aquilo, né? Eu acho que esse é o maior problema, assim.
Você nem sabe que tá lá dentro.
Mano, você nem sabe que porra é essa, tá me batendo por quê, sabe? O que que tá acontecendo? E aí isso, putz, isso vira um trauma. Gente, alô, psicólogas. E rola muito com a gente, né? Porque a gente tá saindo sempre do armário, é isso, né? Às vezes as pessoas nos arrancam e às vezes a gente sai, que aí é o ideal quando a gente sai, porque a gente se reconhece assim, né?
Sim.
Isso é muito foda.
Meu, isso de resgatar essas memórias foi a história que eu contei no episódio, no último episódio que a gente gravou, que foi com a Morango, que vocês falaram, ai, da primeira crush e tal, e eu lembrei, né? Contei a história de quando eu tinha uns 6 anos, que tinha uma menina que a gente falava uma pra outra, ai... Vamos dar um beijo igual na novela? Só que aí a gente dava um beijo, tipo um selinho e ficava vira na cabeça, assim, sabe?
Bem beijo técnico, né, Bi?
É, mas tipo... E assim, eu sabia que eu não podia contar aquilo pra minha mãe. Eu nunca contei isso pra minha mãe até hoje.
Eu já fui,
sabe,
pega
assim, tipo...
embaixo da mesa.
Treinando beijo técnico.
Mas é isso mesmo, assim, tipo, a gente depois começa a resgatar umas... Isso aconteceu comigo quando eu comecei a me entender como lésbica, que eu comecei, e meus pais me questionavam muito, tipo, mas como assim você é lésbica? Você tem um comportamento X ou Y? E aí eu comecei a me questionar, porque eu era muito nova, e eu comecei a tentar resgatar na minha memória, sei lá, situações que explicassem pra mim que eu era lésbica mesmo, sabe, assim? E aí, tipo, uma das histórias que eu lembrei, que foi, tipo, um susto, sei lá, pra mim, mas, ao mesmo tempo, uma... meio que clareou certas coisas, foi essa história dessa menina aí que eu beijava. Enfim, é muito louco isso, né?
Muito louco. Outro lance da Bia que mexeu comigo também, assim, com experiências, né, que eu lembrei, foi um gatilho. Eu tenho uma parte da minha família bastante religiosa, assim... São evangélicos e tal. E aí eu tenho um primo que sofreu, assim... Os mesmos exemplos que Bia citou, assim. Eu tenho certeza que a proximidade dessa repressão que você sofre dentro de casa quando sua família é de uma religião que determina que isso é errado, né? E tal. Puta, isso é muito parecido e é muito, muito pesado, né? Porque eu lembro que eu saí do armário antes dele. E foi um super processo sofrido e tal. E ele demorava pra sair do armário. Eu era essa fase meio revoltada aí, os 13 anos da Bia, os 20 da Dora, em que você tá meio puto, você só fala, sai do armário logo, assim, eu botava uma pressão pra ele fazer isso. E quando ele fez, eu senti quão opressor esse, era esse ambiente dentro da própria casa dele, né? Assim, foi enlouquecedor.
É, foda. Eu sempre, assim, ouvi essas histórias e tal, tipo, de pessoas, né, que convivem nesses ambientes opressores, mas nunca tinha sido tão próximo a mim. E, tipo, agora que eu tô convivendo com um amigo muito próximo, que a família é toda religiosa, assim, e ele me conta as histórias, né, amor? Eu sempre venho falar pra Duda, assim, sim, tipo... Meu, você acredita que quando ele era criança aconteceu isso e isso? E quando ele... E a mãe dele tentou fazer cura gay? Enfim, tipo, é uma coisa que me choca muito, assim. Parece algo que era tão surreal. E aí, quando você vê de perto, vê o quão opressor é e o quanto essa história se repete em muitos lares, né? De pessoas LGBTQIA+, é assustador e triste ao mesmo tempo.
Total. Vamos pra parte alegre desse episódio agora.
Pelo amor de Deus.
Parte alegre. Falou, não, mas, gente, esperar que a saída do armário, esperar uma história legal da saída do armário...
É difícil, né?
É tipo assim, é esperar que quando você sair do armário vai ter uma festa pra você.
É isso.
Assim. Ah, seria tudo, né? Seria maravilhoso.
Que, na realidade, é a proposta da igreja lesbiteriana.
É
porque
isso.
Porque a gente trabalha com criação de imaginário. Então, se antes foi uma dor para você sair do armário porque você não encontrava os seus pares fortalecidos, os seus pares unidos, agora você consegue encontrar teus pares. Cola no encontro da igreja lesbiteriana que você vai encontrar uma galera massa que quer somar na revolução. Eu acho que esse é um movimento também que vou gastar agora... Que como ministra de louvor, eu sinto muito. As pessoas falam, fazem testemunhos e as pessoas se libertam de opressões reais, que é esse silêncio, esse não poder dizer quem é, não poder falar sobre isso, esse tabu que é a gente, durante muito tempo, por economizar palavras, a gente silenciou muitas pessoas e eu não quero cometer os erros que a geração passada minha cometeu. Que foi lutar para existir, mas silenciar sua existência, mesmo sabendo que esse pareceu ser o único recurso possível para essa geração. Mas eles lutaram, elas lutaram, eles lutaram para que a gente hoje pudesse ter autonomia e liberdade de dizer quem somos. Então, quanto mais dissermos quem somos, mais... teremos consciência que existimos, que não é uma aberração, que aberração é a gente viver com esses abismos sociais, que aberração é a tua tia estar preocupada com quem tu dorme, mas ela nunca alimentou um ser humano. Isso é uma aberração, é um problema. A gente tem um problema, quer resolver o problema do mundo, começa a alimentar quem está faminto. Quer resolver um problema do mundo, se inscreve no VC da vida, no vestibular cidadão e vai dar aula pra galera da quebrada. Isso é você fazer uma transformação do mundo. Não cuidar de com quem eu durmo. Eu acho que houve uma inversão de valores, porque os valores morais dessa sociedade são valores patriarcais e ocidentais. E quando eu falo de dar salu, eu falo sobre essa quebra de imaginário. Você tem que sair do armário e ter uma festa te esperando. Porque o mundo é nosso, o mundo é da diversidade. E isso é afrofuturismo. Criação de imaginário simbólico.
É isso.
Eu queria dar igreja de pé, só isso.
Lá na igreja... lá na igreja lesbiteriana, a gente batiza nas águas e depois rola o batismo em línguas. Então...
Nossa.
Então, quando rola esse batismo, tem que ter festa, não é mesmo? Não tem como a gente fazer isso de uma forma que não seja celebrando, porque é isso.
E que, nossa, que lindo isso que vocês falaram. E aí me fez pensar no significado de religião, né? Muito clichê isso, mas que vem de religar. E quão profundo tá essa relação de religação mesmo, né? De se religar a quem você é, a sua essência, ao mesmo tempo reverenciar sua ancestralidade, o que as pessoas fizeram para abrir caminhos para que a gente conseguisse hoje minimamente ser quem somos, né? E se apresentar como nos sentimos à vontade para isso.
Uhum.
Essa coisa da fé em quem você é, né? Em quem tu é de verdade. Da fé nos seus próximos, nos seus pares. Tem tudo a ver. Eu acho que é a religião mais próxima do que deve ser o significado da palavra religião. Eu acho que é isso que eu quis dizer.
Total.
Sim. Sim.
Isso que a Dora falou sobre... estamos aqui resistindo porque alguém lutou lá atrás para que estivéssemos aqui resistindo e fazendo com que valesse tudo aquilo que aconteceu. E eu sinto uma... Eu nem sei a palavra. É de uma resistência avessa, talvez. Acho que isso explica um pouco. Dessa juventude, dessa nova galera que está vindo, desses entendimentos. Existe uma distorção dos valores no sentido de... As pessoas falando de mulheres, de lésbicas cis, que isso está muito latente agora e para mim está muito forte, das lésbicas cis reafirmando sobre o apagamento delas e tentando pisar na luta das minas trans, das lésbicas trans, tentando invalidar isso para conseguir força na sua bandeira. Isso é algo muito dolorido, assim. E acho que tem tudo a ver com essa quebra do patriarcado, porque a gente fala tanto sobre isso e essas mesmas lésbicas cis que falam que as lésbicas trans estão... cometendo lesbofobia com elas ou obrigando elas a se relacionar com o que quer que seja, elas se valem, na verdade, de um sistema patriarcal, para falar isso, e binário, né? É bizarro, é restrito, como é contraditório. Né?
Gente, eu gostaria de separar...
E reducionista.
Gostaria de separar esse momento da nossa conversa para mandar as Rádio Fem pra casa da desgraça. Que essa galera suma da face da terra, meu irmão. Que nossa, que desgraça, velho, essa galera.
Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais.
E a gente deveria minimamente se poupar, gastar cada uma um minuto para falar sobre esse tema. Porque a gente pode falar do que pode ser e não do que é. E quanto a essas mulheres que lutam pela manutenção dos seus privilégios como brancas, como cis, a única coisa que a gente pode dizer é elas estão do outro lado e eu espero que uma hora elas entendam que a próxima vítima pode ser qualquer uma delas. Porque esse lugar de mulher é um lugar geral pra gente. Então, eu sinto muito delas não estarem lutando, mas mulheres como nós deram a oportunidade que elas votassem. E a gente não vai parar o movimento de lutar pela nossa liberdade por causa dessas pessoas. Encerrei.
Exatamente.
Perfeitas.
Charamaranhas, aplausos, igreja.
Destruindo o ódio, igreja.
Perfeito mesmo, de que, meu, a gente não vai parar a luta, a gente não vai parar de pensar, né, nesse mundo que destrói o patriarcado e que não exclui, né, quem tá do nosso lado.
E eu quero muito voltar para uma... Aliás, acho que tem tudo a ver, porque ser lésbica é sobre afeto entre mulheres, né? Assim, e a gente não tem que fazer distinção.
Exatamente.
Sobre quem são essas mulheres. É sobre afeto, não só o afeto sexual afetivo, né? É sobre afeto entre mulheres. Então, a gente fala de empatia, de união nas discussões, das pautas, isso, das vivências, entre aqueles cinco elementos que Doralice citou, a idade, classe social, a raça. Enfim, tudo isso precisa ser trocado, né, entre a gente. A gente precisa entender as demandas e as particularidades de cada um desses universos aí que a gente tem entre as mulheres. Isso é tão mais importante, tão mais grandioso, assim, que caguei para esse discurso raso e reducionista de Rádio Fem.
É, grande gente, abraço. Sei lá, lésbica gosta de mulher, sabe? Acho que, o que faz uma mulher lésbica? O que faz uma mulher ser lésbica? Ela gostar de outra mulher, velho. É isso.
Pronto.
Uma mulher que se interessa por outra mulher é lésbica. E acabou, não tem discussão. A gente tá discutindo o quê, né, velho? Tipo assim,
é, meu.
Pois é, quer ensinar os outros, tá ligado? Eu não consigo entender essa sede. Aí eu vou te ensinar, eu vou te dizer, a verdade é essa.
É, eu ia falar isso.
Eu digo que é ser lésbica. Porque ser lésbica é... Ai, eu acho... Eu falei já isso uma vez e isso que Doralice falou sobre... Espero que elas estejam... É, que vejam que estão do outro lado e que se revisitem e que pensem sobre isso em algum momento. E eu acho que isso tem muito a ver com essa geração latente do Twitter e desse imediatismo de... Ah, eu estudei, sou teórica, eu sei o que eu tô falando. E,
isso
tipo,
é bizarro.
Essa eu não sei, eu não tenho uma palavra pra descrever isso no sentido de, tipo... É...
Essas pessoas são tipo Craig. São
isso. Vozes. Mano, é... Tipo, quando eu era mais... Não que eu seja... Né, não seja jovem, mas quando eu era mais nova, quando eu me assumi e me entendi como mulher lésbica, quando eu... passei por esse processo, eu tinha uma necessidade muito forte em mim de querer, a todo custo, de todas as formas, mostrar que eu era lésbica para todo mundo que tivesse à minha volta e todo mundo que falasse comigo. Eu dizia, oi, tudo bem, sou lésbica. E, tipo, sempre tentando mostrar isso. Só que de uma maneira muito rasa. E eu enxergo isso hoje... Pela vivência, enfim, por tudo que a gente constrói ao longo da vida e desconstrói. E eu acho que essa latência sobre querer reafirmar e falar que mulher só gosta de buceta, que lésbica só gosta de buceta, e tipo, ser tão reducionista e falar só sobre falo,
genital,
buceta, tem a ver com esse momento perdido, sabe? Esse limbo que essas pessoas estão vivendo.
Tipo, genital não tinha nem que ser debate, sabe? Tipo,
exato, exato.
Qual foi?
A gente tá num momento que... Isso não era pra ser falado. A gente já passou dessa fase, entendeu?
Exato,
a gente tem que discutir outras paradas agora.
Mas aí que eu acho que o trabalho da igreja... Olha lá, eu falando da igreja do jeito que eu falo aqui em casa. É aí que eu acho que esse trampo, sabe? Dessas manas que estão correndo por vários outros caminhos, falando de vários outros aspectos, né? E acolhendo muito mais pessoas. Aquilo que a Dora falou de novo sobre criação de imaginário. Mano, isso é perfeito. É isso que a gente precisa, da criação de imaginário, de representatividade, criar empatia, dividir nossas vivências. Tá tudo aí dentro, gente.
Por falar em tá tudo aí dentro, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu queria que vocês me explicassem como vocês entendem o rebuceteio e se
que
vocês
isso,
acreditam
vida?
Que o rebuceteio fere em algum lugar as mulheres.
Nossa, complexa.
A gente já teve umas conversas entre nós, assim, sobre isso, né? A gente até pensou em trazer em algum momento como um tema de episódio, porque eu acho que tem muitas coisas a serem problematizadas sobre o rebuceteio, que, na verdade, são feitas só como algo engraçado entre sapatão ou, tipo... Ai, nossa, nosso círculo de amizade
beijei
é um rebuceteio. Mas eu acho que uma das questões do rebuceteio que antes eu não enxergava e que hoje eu enxergo é muito também, tipo assim, sei lá, você pega um grupo fechado de mina padrão, tudo mina cis, branca padrão, que elas só ficam entre elas porque elas só ficam com pessoas iguais a elas, sabe assim? Tipo, enfim, até isso é uma questão que eu não via no rebuceteio e hoje eu vejo.
O rebuceteio.
É.
Eu nunca participei de um, porque eu tô totalmente fora do padrão.
Tem Nossa, isso, né?
Uhum.
Pra estar no rebuceteio, tem que estar no padrão.
Cara, eu nunca vi também uma mina lésbica fora do padrão falar de rebuceteio ou ter essa vivência também. Além
eu ia falar isso.
Além desse ponto aí que é importantíssimo que a Mariel colocou... Rolam todos os clichês do patriarcado, da mulher ainda continuar competitiva, de ainda haver uma certa heteronormatividade dentro do relacionamento lésbico. Eu acho que, né, eu acho que isso tá tudo muito, muito cruzado nessa história dessa pauta do rebuceteio, assim, que é uma piada, mas ao mesmo tempo não é. Então rola essa competição, rola o fato de você se manter num pequeno grupo e por isso todo mundo só se pega ali dentro. É muito problemático, eu acho.
Aqui pensando agora comigo, vocês falando, pensei, o rebuceteio nada mais é, penso eu, derivado de buceta, né? Isso. E aí a gente já levanta uma problemática também sobre excluir as pessoas e mulheres que não têm buceta.
Ah, total. É que né? Nunca foi pensado
para elas. Então elas nunca elas, vão né? participar disso, né?
É, nunca foi pensado para elas. E você, Dora? E Bia?
Bom, Dora que trouxe o debate, vai lá, amorzinho.
Já que eu trouxe o debate, eu gostaria de responder por último, porque eu gosto de ouvir vocês.
Ai, gente,
eu gosto de ver vocês se matarem aí.
Não, eu acho que o rebuceteio, ele... Poxa, eu acho que ele não cuida da saúde emocional das mulheres envolvidas.
Também, nossa.
Total, total.
Nossa, e aí, eu acho que gera esse adoecimento em massa da saúde emocional de várias pessoas que começam a se sentir frágeis a ponto de competir entre si para ver quem pega mais e tem que ser daquela mesma rede para falar, ó, peguei a mesma que você.
Sim.
E aí, às vezes.
Que querem naturalizar, né? Tipo, querem fazer isso ser natural pra gente, mas, meu, às vezes tem gente que vai se machucar pra caralho com isso.
Exatamente. Eu acho que tem que ter um debate sobre saúde emocional, sobre responsabilidade afetiva. Tem que haver um debate sobre várias paradas antes de se aplicar o rebuceteio enquanto princípio. Porque o que eu vejo é um monte de sapatona colocando o rebuceteio como, tipo, um princípio, uma obrigação. Como assim? Rebuceteio?
Total, total.
Tipo assim, como assim você acha que o rebuceteio não tem nada a ver? Como assim? Tipo assim,
é uma característica da mulher lésbica.
Tipo assim, pra ser sapatão tem que estar no rebuceteio. Tipo, não é assim. Isso não,
não é assim.
Não é, né? Tem gente que curte, mas tem gente que sai muito lesado desse tipo de relação. Sei lá, eu tô reassistindo The L Word. E aí, esses dias eu tava numa problemática. Pra além de não ter preta,
Muito difícil.
Eu tava naquela problemática de como a gente, naquela época, naturalizava a Shane, as atitudes que a Shane tinha enquanto uma sapatona e, tipo, como aquilo é tão heteronormativo, tão...
Total.
Doentio, sabe? Tão ruim para aquelas pessoas que estão sofrendo com aquilo. Tem uma mina que fica louca, começa a pregar cartaz dela na rua falando que ela é abusiva, sei lá. Mas, tipo, como a gente naturalizava esse tipo de relação, né? Então, eu acho que hoje em dia, trazer esse debate é também abrir a possibilidade de uma nova visão sobre isso. Porque eu acho que essa também foi uma visão muito imprimida no meio lésbico para que a gente achasse normal. E também,
natural, né?
Sei que tem um outro lado que é também o rebuceteio enquanto rede protetiva para uma pessoa que não tem, que não quer sair daquela rede porque se sente ameaçada e não segura fora dali. Eu sei que existe também esse tipo de narrativa, mas eu prefiro pautar que a saúde emocional das pessoas envolvidas nunca é prioridade e sempre sai alguém muito machucado dessa relação.
Nossa, eu depois vou falar um ponto sobre isso que você falou, Bia, que eu pensei aqui. Eu vou até anotar. Dora, contigo. Desculpa.
Cara, eu como mulher preta, assim, vou desenhar o meu recorte falando que, historicamente, nunca foi concedido às mulheres pretas o direito de ter um amor para si. Eu entendo e respeito, / admiro, pessoas que conseguem dar a mesma quantidade de amor, de cumplicidade, de companheirismo e de respeito para duas pessoas ao mesmo tempo ou mais, numa relação equilibrada, em que ninguém se sinta ferido ou diminuído naquela relação. Eu super respeito, admiro essas pessoas. No entanto, essa possibilidade, para mim, ainda não me parece uma possibilidade interessante. Porque, historicamente, eu nunca tive a oportunidade de viver um romance, de viver me apaixonar e poder projetar futuro com aquela pessoa e dormir e acordar tranquila, que aquela pessoa só quer o meu bem e que a gente vai construir história junto e que não importa o tempo que a gente passe junto, o tempo que a gente está passando junto, é infinito, é eterno. Parece que não existe passado antes e tudo que vem, que se pensa de futuro, se pensa em estar junto. Eu não consigo vislumbrar esse futuro com outras pessoas, mas eu respeito as pessoas que conseguem vislumbrar com várias pessoas. E eu acho que vem muito disso para mim a ideia também de rebuceteio, desse lugar de... A mulher, ela historicamente foi colocada num lugar de objeto, de mercadoria, de fácil troca, de um lugar de vulnerabilidade. E eu acho que essa geração precisa amar as mulheres, ouvir as mulheres, cuidar das mulheres. E qualquer relacionamento e relação que você tenha, que você tenha uma responsabilidade afetiva com a outra pessoa, já é uma soma absurda. Você está construindo futuro com aquela pessoa. Eu vejo e vi, até nas canções que eu escuto, eu sou compositora e o tempo inteiro eu sou pega por letras que eu ouço e falo assim, mano, mas que violência é isso? Sabe? Olha o que você está falando. Olha o lugar que você está se colocando nessa canção. Sim. E esse amor à mulher, sabe? Acho que pode acontecer qualquer rede, com qualquer nome, pode ser repau buceteio, não importa o nome, contanto que ele não ofenda ninguém que venha. O importante é a intenção. Por que as pessoas fazem isso? Por que elas se pegam em rede dentro daquele núcleo? O que significa aquele núcleo? Sabe, eu acho que é sobre isso. Eu tenho um papelzinho colado aqui na minha frente, escrito conceito. Porque por causa do meu signo, vai a dica.
Agora vai.
Eu sou uma pessoa que muito etérea. Eu tô em combustão o tempo inteiro. Eu mudo de ideia, eu sou uma multiplicidade. Então, o tempo inteiro eu olho aqui, qual o conceito? Aí eu volto a falar sobre o que eu tava falando. Porque se deixar, eu vou falar de sol, lua, terra, paralelepípedo, do papagaio.
Já então, descobrimos que Doralice é geminiana.
Eu falei, lembrando, hein? Se for geminiana, eu ganhei.
Qualquer grupo, coletivo, relação que você entre, ideia criativa na qual você se engaje, é importante que antes que você pense qual o efeito daquilo, que você lembre qual que é o conceito. Por que você está fazendo aquilo? Depois tu pensa no que vai dar. Primeiro pensa por que você está fazendo. Porque o caminho é mais importante do que onde você chega. Onde você chega é o final.
Sim, total.
Meu Deus do céu.
Falta muito esse questionamento, né? Em diversos lugares, em diversas situações, falta muito esse questionamento nas pessoas.
Gente, eu anotei conceito aqui, juro por Deus. Vou anotar pra minha vida. Obrigada. É real. É isso. E que bonito ouvir sua fala e ouvir o seu recorte, a sua perspectiva específica, né? Da sua vivência. É legal pensar nisso, porque já que a gente começou falando antes mesmo de falar, a gente já tava falando de quebrar o patriarcado, derrubar isso. Eu não tenho dúvidas de que a vida de vocês e a vida de todas nós aqui que estão participando desse episódio já é uma recusa a essas normas patriarcais, né? E quando a gente fala da mulher preta, artista, sei lá, da periferia, que tem determinada... Isso só vai potencializando, né? A recusa ao patriarcado que a vivência dessa pessoa tem por natureza. Eu acho que a gente representa muito bem isso também. Papo cabeção, tô com o cabeção fritando.
Deixando aqui explícito que pessoas que convivem bem com rebuceteio e acham isso legal pra sua vida, a gente não tá falando contra você, seja feliz, com responsabilidade afetiva, mas ame, espalhe amor. A gente não tá falando contra você, não estamos criando, só estamos apresentando uma nova ótica de falar sobre isso também, né?
É, uma nova narrativa sobre isso, né?
Eu acho que é só essa questão de questionar mesmo, de observar por que que você tá tendo esse comportamento, o que que está repetindo esse comportamento, o que que isso significa para você, né? Qual é o conceito de você estar tá vivenciando isso?
Qual conceito?
Se eu acho que vou bater no conceito, eu acho que para as pessoas que estão ouvindo a gente, que são da rede do Rebuceteio, eu quero fazer uma pergunta. Quantas pessoas pretas tem no seu Rebuceteio? Então, quantas pessoas indígenas tem no seu Rebuceteio?
Era isso.
Quantas
que eu tava
pessoas
falando.
Trans tem no seu Rebuceteio?
Quantas pessoas
gordas tem no seu Rebuceteio?
Total.
Quantas pessoas PCDs?
Muitas coisas.
Muitas pessoas que não estão nesses rebuceteios.
Provavelmente,
eu
né?
Eu vejo
porque,
esses rebuceteios como algo super excludente, assim, e, enfim. Fecha ali aquele grupinho, né, que tá dentro do...
E continua escondido que tá fora, né?
Exato.
Exato, exato.
Só replica, né?
E é muito louco que a gente fala muito... Começamos o podcast que vai fazer um ano agora, no Dia da Visibilidade Lésbica, e a gente começou com essa ideia de produzir conteúdo, né, com mulheres lésbicas e tratando sobre as nossas vivências, as nossas particularidades. Enfim, isso cresceu nesse um ano bastante. A gente tem bastante gente falando sobre isso, já tinha antes, claro. Mas isso cresceu bastante. E eu vejo muito a galera falar, talvez de um jeito meio raso, mas eu acho que é um processo para todo mundo, sobre amor próprio, autocuidado. A gente tem esse lance de shippar casais e tudo mais. Mas quem esses casais que a gente está shippando estão representando, né? E o amor próprio de quem que a gente está falando? Quem está na rede do rebuceteio? É isso, né?
Assim, sim.
Olha ao seu
Nossa,
redor.
Total.
Quem que se admira, quem que você segue, quem que te inspira. E aí, se falar de amor próprio de alguns lugares é muito mais simples, né?
Uhum. Exatamente.
É muito foda. É difícil pensar sobre isso, assim. Difícil particularmente para mim também. Gente, tô pirada com esse papo. Tô amando.
Tá. Nossa, mesmo. Tá todo mundo assim com a cabeça explodindo, então, acho. Pelo menos eu tô.
A gente trouxe uma vez um papo, que a gente fez um episódio sobre morar junto, né? E sobre aquela famosa frase, tipo, sapatão beijou, casou, foi morar junto.
Ah!
E aí a gente... entrou numa... foi, assim, muito a fundo no papo. E aí, a gente entrou numa questão, numa problemática do tipo... por que será que essa sapatão foi morar junto tão rápido? O que será que aconteceu, né? Por que isso é recorrente, de certa forma? Aí
eu acho que é libertador, né,
tipo,
também.
Eu acho que foi para além da libertação, a gente foi para um lado mais... emocional, no sentido, essa lésbica que foi morar junto com essa outra mana que ela conheceu, ela foi expulsa de casa? Ela tem onde viver? Ela saiu do interior ou ela saiu de um lugar e veio morar em, sei lá, saiu do interior e veio morar em São Paulo?
Pode ser a primeira vez que ela experimenta afeto, sabe?
Exato, exatamente. E é sobre isso. E aí, por que que às vezes é tão problemático quando elas terminam esse relacionamento, ou porque ele não dá certo, ou porque nem deu tempo de pensar sobre o relacionamento, elas já estavam...
Amiga, eu queria pontuar só uma coisa.
Claro.
Quando um relacionamento ele é duradouro e as pessoas se amaram, não tem como ele não ter dado certo. Ele deu certo o tempo que ele durou.
Sim,
é
eu sempre
acaba.
Falo isso.
Perfeita, é isso mesmo.
Eu sempre falo isso com elas.
A Maria, eu sempre falo isso mesmo. Mas, tipo, no sentido... entender... eu acho que cada uma tem uma história, né? Muito particular sobre esse lance de morar junto. Mas eu acho que pensar nessa problemática do lance do afeto, de não ter tido contato, de ter sido expulsa, de não ter carinho, não ter nenhum apoio de nenhuma forma financeiro, nem afetivo, de nada. E aí se ter que ir morar junto, né?
É um clichê. O problema desse clichê é tipo falar que a sapatão vai necessariamente casar ou morar junto com a sua parceira. E o homem gay, ele só sai de casa, porque geralmente ele tem um trampo melhor, ele é mais aceito socialmente, né? E é isso que não se fala, né? Esse é que é o problema dos clichês das sapatonas aí.
Exato. Exatamente.
Sei lá, eu moro junto com a Dora desde a primeira vez que a gente ficou.
Maravilhoso.
Olha, e é por causa disso que quando acabar esse podcast, você vai fazer pra mim uma crepioca de queijo bem gostosa.
Delícia! Que delícia!
É assim que ela me intima. Ela me intima publicamente pra eu não ter como falar não, entendeu? Amor,
eu achei maravilhoso.
Gente, eu amei!
Eu acho que eu vou adotar essa técnica.
Que tipo de companheira? Olha, que tipo de companheira é você regulando uma crepioca, né?
Eu tava aqui pensando, sei lá, quando eu fiquei com a Dora a primeira vez, eu não tinha onde morar. Sei lá, ouvi vocês pensando e aí trouxe pra minha realidade. Nessa época eu dormia no sofá da casa da galera da Francisco Elombre.
Pode crer.
E quando não tinha ninguém ocupando o sofá, era eu que tava lá. Quando tinha alguém ocupando o sofá, eu tava dando meus rolês, tipo assim, caçando lugar pra dormir. E às vezes, sei lá. Mas eu acho também que quando eu encontrei Dora, que foi diferente de todas as outras vezes que eu namorei na minha vida, foi uma parada que é tipo um reencontro. A gente se reconheceu. Foi bizarro. Foi bizarro. Sim. Ela tá aqui, ela pode falar sobre isso também. A gente se reconheceu num lugar que é tipo assim, nossa, mas como eu passei tanto tempo sem você, assim, tipo.
Total.
Foi uma parada meio que. E sei lá, já faz um tempão e eu continuo perdidamente apaixonada, assim. Eu acho que a gente vai continuar morando junto. Agora, a minha missão é... Amor, a gente já tá morando junto já tem um tempo. Já deu até união estável só pelo tempo que a gente tá junto. Tipo assim, gata, vamos casar, vamos assinar o papel.
Olha
aí,
só.
Aí, tipo assim, falou de assinar o papel, a Doralice começa a falar do céu, do mar.
Parece alguém, né, Eduardo?
Nossa, eu nem falo nada, Maria Eugênia. Eu mandei puxar o minhocão aqui pra ver se ela, né? Queria assinar os papéis e tal. Ixi, minha filha, nem assim. Não sei o que eu vou ter que fazer. Vou ter que descer de rapel aqui, sei lá.
Doralice fica bem quietinha, ó. Se liga, ela nem se manifesta.
E aí,
Doralice? Eu tô aqui, eu tô ouvindo você. Eu só ia te falar uma coisa. Primeiro, que eu amo você, que você é linda. E que se tem uma das coisas que eu acho mais bonito, eu fico até pensando, não sei se é o caso mesmo, é que todo dia eu acordo com você pedindo pra casar comigo. Então, todo dia eu caso com você. Todo dia de manhã, você confirma que eu tô casada.
Amei. Eu sou a Doralice nesse...
Eu penso pra casar com ela todo dia mesmo.
Gente!
É muito linda. A Jaqueline casou de supetão. No susto comigo.
Não, mas vou falar pra vocês. vocês aí que estão enrolando pra assinar o papel. A gente casou no papel. A gente já morava junto há um bom tempo.
A gente mora... A gente tá junta, vai fazer 8 anos.
Eita, caralho.
E a gente mora junta há 5 anos, vai fazer em breve 6 anos.
E mesmo que a gente assinou o papel, desculpa te interromper, meu bem, mas mesmo imagina, depois que a gente assinou o papel, a gente ainda continua uma espécie de renovação de votos. Agora a gente não pede mais pra casar. Mas a gente ainda fica falando, cara, se casou comigo, tem noção que a gente se casou? Coisas do tipo.
Ai, que lindas!
Então não vai morrer esse pedido diário de casamento,
não
viu?
Não vai,
logo.
Gente, não vai.
Vou continuar pedindo até assinar. Agora, gente, a festa é de quando eu consegui essa assinatura, nesse papel. Não tá escrito, olha, Brasil.
A igreja vai estar inteirinha de pé.
Ixi, tá aplaudindo de pé.
As portas dos armários não vão ter como, vão ter que cair todas.
Ai, eu já quero essa festa.
Perfeito, acaba a corona.
Acaba a corona, pra esse casamento acontecer.
Desculpa, pode falar.
Ah, não, é que eu fiz uma música que fala acaba a pandemia pra eu poder fazer tumulto, é tipo isso.
É isso.
É isso.
Vou tatuar essa letra.
Saudade de um
gente.
O que você ia falar?
Lá agora? Vem...
A Dora
era que Dora
falar.
Ia falar.
Ah, é.
Eu só ia falar que o amor cura, o amor liberta. Sim. E é muito doido, porque a gente é ser humano, então a gente faz com as pessoas o que a gente pratica na vida. Então, às vezes, o teu sexo parece com o teu jeito de comer. E
total.
Nossa, que louco
o teu
isso.
Jeito de lidar com as adversidades que a vida te propõe. Às vezes você guarda pra você, às vezes você desconta no outro. Cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano, um universo. E esse relacionamento é esse encaixe. Tem hora que a gente desencaixa, se olha assim e fala, meu Deus, socorro, pânico. Dá dois dias, é o amor da minha vida, nunca mais. Meu Deus, como brigamos, é impossível. Por que que a gente briga, a gente é tão feliz? É assim que eu me faço a pergunta. Por que que a gente briga, as respostas logo surgem. Eu vejo uma pilha de louça pra lavar. Eu vejo, mano, as respostas, elas aparecem muito rápido também. E eu acho que amor, essa construção, esse respirar diferente, esse acordar diferente, dormir diferente, é você também conseguir reconhecer a espiritualidade, a deusidade, a divindade do outro ser humano que está ao seu lado. Tipo, o universo te deu essa oportunidade, essa pessoa, esse encontro. Essa pessoa te faz se sentir a pessoa mais incrível do mundo. Essa pessoa sacia os teus desejos. Essa pessoa se interessa pelo que você pensa. Essa pessoa cuida de você. Cheque, cheque, cheque. Pô, então é a pessoa pra tu construir vida.
Mulher,
você tem que dar o seu melhor pra ela.
Eu ia falar isso aqui agora, que eu tava dando check, check, check. Amor, tá tudo bem, viu?
Tá
mulher, mas você fala tão bonito, tão profundo, que pega você lá dentro do seu coração, assim, ó. E abraça.
Não, sério, tá a coisa mais linda,
é
assim. Dá vontade de ficar ouvindo, né, as falas delas, assim, no repeat.
Pelo
tão maravilhoso.
Amor de Deus.
O bom é que o podcast fica gravado. Toda semana vai bater uma saudade. Eu vou falar, amor, que saudade da igreja. Eu vou lá no episódio. Pô, esse dia elas falaram
Churianda, de raste, la malachara, calamá. Dema, churi, calamá, síria. Dema, chura, malassá.
Ih, gente,
meu Deus.
Isso,
cara.
Fortíssimo.
Aleluia, arrepiei.
Amei.
Eu vou aproveitar que baixou as línguas. Peraí, ô amorzinho, corre aqui.
Gente, eu amo. Bia, você não existe. As suas piadas são as melhores do mundo. Eu sou tua fã, cara. Você é meu número, entendeu?
Gente, como que a gente não vai shippar?
Não
eu
é?
Tava
indo em silêncio, cara. Sabe quando você fica com a boca aberta, assim, ó, e não sai
Sim,
nada?
Esperando.
Puta merda. Que perfeito, velho.
Outro dia a gente foi fazer um show. E outro dia, faz um tempo já. eu sou muito espontânea. E assim, com alguns aditivos, sabe? Tipo, chá de artemísia, chá de gengibre.
Chique.
Isso tudo me dá onda. E aí eu... Eu, sob efeito de chás, no show, Bia falou uma coisa, eu respondi muito rápido. Que era ela falando exatamente sobre casamento, né?
Eu falei assim,
sei lá, eu acho
cozinho,
que ela falou alguma
muito,
coisa
eu falei
dizendo
assim,
que
eu
cozinhava
cozinhando,
ela,
agora
fritava
cozinhando.
Ela. Acho que era que eu cozinhava ela. Não foi isso, Bia?
Foi. Eu falei que você me cozinhava.
Foi. Aí eu falei que eu não cozinhava ela. Não foi, amorzinho?
Não, agora falou assim, eu cozinho, mas eu tô comendo.
Perfeita! Eu respondi isso com consciência.
Como é que
vai
foi?
Ser
hoje que as pessoas viram, eu entendi que eu falei. Eu podia ter guardado pra mim, sabe?
Agora, foi uma resposta espiritual. Benjaminiana, né? Benjaminiana pensou, falou, de repente mudou.
Foi a resposta espiritual, mulher. Não é gêmeos, não.
Conta, não sei, gente. Se for espiritual, é pisciana, Bi.
E o que que aconteceu, Doralice? Amor.
Porque aqui eu já anotei. Antes era aquário e sagitário, agora eu tô entre peixe, gêmeos e libra. Tá complicado para mim.
Eita, Brasil!
Ô, amor, então... depois desse show, o que que aconteceu? Depois que você falou que tava me cozinhando e me comendo.
Cara, Bia, é bom fazer esse recorte, hein? Aí falei que tava... Ela falou que eu tava cozinhando, falei, ó, cozinho, mas como? Aí acabou o show, uma mana veio falar comigo, com a gata dela lá. A gata é tipo assim...
Bem caminhão.
Sapatona chefe. Ela que organiza o sindicato. Aí ela chegou pra falar, falou, poxa, que legal que você falou lá no palco. Eu falei, o que é ela? Ah, o negócio de cozinhar e comer. Aí ela... Tipo, uma coisa é no palco, né? A pessoa tá longe de você, outra coisa é a pessoa do seu lado. Aí eu fiquei assim, ela... É, porque agora a fulana falou que as coisas vão mudar lá em casa, né? Aí a menina meio envergonhada, assim, rindo. Aí ela, é, agora ela falou que vai dar pra mim. Obrigada.
Caraca, que perfeito!
Cara, e eu acho que... E esse é um universo que eu nunca fiz parte, porque eu nunca conheci, assim, ninguém hétero. Acho que talvez a minha mãe seja hétero. Eu não sei, ela não teve a oportunidade de descobrir muitas coisas. Mas assim, eu nunca conheci ninguém hétero. Todo mundo que eu conhecia se relacionava com todo mundo livremente e tal. Então, no meu imaginário, as ideias sumiram da minha cabeça.
Amor, você tava falando que você não conhece muita gente hétero.
Deve ser por conta dessa relação em que a menina ia dar pra outra pela primeira vez só porque te ouviu falar sobre
exatamente,
isso,
exatamente,
né?
Então você nunca se relacionou com alguém.
Ah, era sobre isso que eu ia falar.
Né?
Então eu nunca tive esse imaginário de, tipo, mulher ativa, fulano é ativa.
Total.
Sim, isso nunca aconteceu. Tipo, todo mundo quer gozar, todo mundo faz tudo, qual foi? E aí, me aproximando mais das sapatonas, vieram várias coisas que eu fiquei assim, é o quê, galera? Fiquei sem entender porra nenhuma. Eu falei, galera, eu não jogo esse game de vocês, não. Se quiser jogar comigo, meu game é outro.
É outro.
Não tô afim de jogar
é
esse
outro.
Meu game é outro. Vamos. Obrigada por voltar, amor, a ideia. A Bia, ela é a maior voltadora de ideias pra mim, cara. Eu sempre vejo o conceito.
Gente, sério, eu achei perfeita, porque quando eu esqueço, gente.
Profissional,
Eu faço isso com a Duda, né, gente? Vocês estão acostumadas já.
Eu tenho dificuldades.
Passa perto.
Maria, o meu lembrete.
Meu lembrete. Meu amor e meu lembrete.
Eu chamo ela de minha âncora. Ela que traz de volta. Porque senão eu vou na nuvem, fia.
Mas, olha, se vocês não tiverem usado esse tema, eu acho que é um tema ótimo também para um podcast. Que
total.
É as sapatonas, caminhão, que, tipo assim, elas vão gozar como, pô? Se as manas
sim.
Não... As manas, tipo assim, a mana vai lá, é totalmente passiva, e ela acha que essa mana, sapatão, vai gozar como, sabe? E às vezes essa mana não sabe nem como falar sobre isso, porque, tipo...
Exato.
Ela nunca experienciou isso, né? A gente falou superficialmente sobre isso em alguns episódios, pra gente não existir e tal. Esse com a morango, acho que a gente falou um pouco também, que foi o último.
Nossa, foi Jesus,
mas bem,
esse com a morango.
Mas bem superficial, gente. A gente podia falar disso, assim, com mais
um
afinco.
Um episódio pesado.
Total,
assim,
pode,
porque eu tenho propriedade.
Inclusive, se vocês estiverem dispostos a participar desse episódio aqui, ó, já estendendo o convite,
vixe.
Como que não quer nada.
Gente, e agora a gente encerra essa parte?
Gente,
pra...
o que
tá
que
bom,
aconteceu?
Voltou.
Satanás não prevalecerá hoje.
O que aconteceu?
Você falou da caminhão gozar, buga a internet. Estraga tudo.
Buga,
caralho,
gente,
mano.
É sério,
eu fiquei
buga.
Assustada.
Não dá pra falar isso assim sem aviso prévio, Bia. Vai devagar, cara.
Caralho, velho.
Nossa, que osso. Vamos fazer a despedida antes que caia essa bosta?
Vamos.
Só pra concluir, a gente já mencionou isso em alguns momentos, mas acho válido total trazer como um tema principal, principalmente por tudo isso que a gente falou aqui de, né, repetir essa heteronormatividade, sim, como a gente acaba trazendo isso para as nossas relações, né? Algumas pessoas acabam levando isso para suas relações e não se questionam. Enfim, acho que é uma lição que a gente leva, né, desse episódio aqui é muito isso, da gente se questionar, olhar em volta e pensar, né, por que que as coisas estão assim, por que que eu estou vivendo dessa forma, participando de certas coisas, repetindo comportamentos, enfim. É muito importante a gente fazer esse exercício de olhar em volta e olhar para dentro e se questionar tudo que a gente está vendo.
Queria agradecer real vocês, mulheres maravilhosas que estão aqui. Obrigada pela troca, pelo acolhimento, pela referência que vocês são, pela arte que vocês fazem e pela resistência que vocês representam. Ó, acabei de inventar.
Ficou tudo. Já foi o agradecimento total, é isso mesmo que a Jaque falou. E muito obrigada por vocês terem aceitado participar do episódio com a gente. A gente já queria há muito tempo, né? Pois admiramos muito as duas e shippamos infinitamente este casal.
Ai, gente.
E é isso, muito obrigada por tudo.
É isso.
Pela existência mesmo,
agradecer
assim, né?
Muito. Queria agradecer. Desculpa, pode imagina falar. Sapa quente. Sapa a quente. Sapa quente tá falando. A Miquela vai falar. Vai! Vai!
Gente,
vai.
Sinto muito. Hoje eu não vou dormir, tá? Com essa aqui, eu dei até um suador.
Ela vai mandar áudio a noite inteira no WhatsApp. É, eu ganhei uma música e vocês. Nada.
Nossa, pelo amor de Deus, gente. Por que fizeram isso com a Aquariana?
Eu só queria agradecer mesmo, porque, véi, sinceramente, eu tenho muita admiração pessoal, assim. Sapa quente dizendo, pelo trabalho de vocês e pelas sapatonas que vocês são, véi, de verdade.
Obrigada.
É muito forte isso mesmo.
Eu falo que a Dora, ela é bissexual, né? E ela nunca vai deixar de ser bissexual porque namora comigo. Mas assim, tá fora de atividade, gente.
Sabe? Tô agora.
Não, não vamos invisibilizar a mana
claro
bissexual.
Que não, pelo amor de
ela
Deus.
É bissexual e vai continuar sendo para o resto da vida. Porém,
isso é um relacionamento lésbico.
Fora de atividade enquanto a Bia estiver no game.
Perfeita essa fala, Bia, perfeita.
Bom, gente, infelizmente...
Não, bicha, falta
gente,
indicação.
Muito obrigada.
A louca.
Foi muito legal encontrar vocês. Me deu um novo ar nesta noite. Tu me deu muita energia. Fiquei muito feliz de encontrar vocês, de poder trocar ideia. Eu acredito que a revolução vai ser feita com afeto e com diálogo. Então, que massa construir isso com vocês. Obrigada pelo convite. A igreja glorifica de pé. Charamanaias.
Amém.
Fiquei toda arrepiada. Eu juro.
Eu quero
juro,
saber
eu
se
arrepiada.
É gêmeos mesmo, hein?
Gente,
ai, o signo.
Antes da Dora falar o signo, peraí.
Acabando, eu vou falar tudo bem. Vocês chutaram vários signos errados, mas eu sei.
Eu acho. O que a Bia ia falar?
Não, eu ia falar que antes da Dora falar o signo, eu queria falar que no dia 27 desse mês, um dia antes do dia da visibilidade lésbica, dois dias antes, Dora tá lançando um clipe de um feat comigo que se chama Acenda a Luz. É um clipe de amorzinho, chamego, pra fazer neném. Bem,
Maria, o que seria da minha vida sem você, gente?
Que vocês lançaram umas fotos disso aí, não lançaram, não?
Lançaram.
Coisa
linda.
Estamos ansiosíssimas.
Coisa linda de morrer. Que isso, vamos comprar pipoca, fazer uma live pra assistir junto com as ouvintes.
Galera,
sim,
é sério.
Nossa, seria massa.
Acho massa. E a gente tá vivendo uma guerra de narrativas. Toda vez que você elege o discurso de uma mulher, você mata um discurso machista. E isso é revolução também. É a nossa microação. Guerra de narrativas. De que lado você tá?
Perfeitas, meninas.
E agora, você que ficou até aqui conosco neste episódio, vamos revelar finalmente o signo Doralice. De Doralice.
Mais um Kleber,
é
Dora, pela
bela aí. Qual é o signo? O signo de Doralice tem um símbolo que ele representa...
Uma balança.
Uma balança.
Bicho, Leviana!
Mano, a Nai derrubou a casa aqui, vocês vão me desculpar.
Mano, só a Nai acertou. Só
ela quebrou. Bicha, quando ela meteu etérea, eu falei... Olha lá, minha mãe todinha!
Ora, parece que temos um Sherlock Holmes aqui.
Ai, cala sua boca, Maria!
Eu diria astróloga, mas tudo bem.
Gente,
obrigada pelo respeito.
Eu te reconheci, mana.
Depois dessa...
Quer perguntar às meninas se elas querem indicar alguém?
Ah, verdade. Vocês têm alguma indicação legal de conteúdo, além do de vocês, obviamente,
amor,
pra falar.
Amor, indica aí a galera, vida da colmeia.
Amor, eu vou indicar que as pessoas se conheçam a colmeia, que é essa produtora independente que a gente trabalha. E tem várias artistas que são incríveis, como Jéssica Caetano, Cacau, Sá, da banda Mulamba. Amanda Pacífico. A gente foi falando de várias mulheres.
Dani Nega.
A gente, Bia. Bione.
Dani Nega.
Sim, Dani Nega.
Caê Guajajara.
Ela tá... Agora a gente vai abrir pra todas as pessoas. Eu tava falando só as lésbicas.
Ah, era só sapatona? Então vamos lá, tem várias.
A gente pode abrir pras bissexuais também.
Não, ó, Leuado Xum.
Sim.
Gente, tem uma galera sapatona. Dandara Manuela. Tem uma galera.
Tem umas bichas brabas aí.
Chique.
E acho que antes de ir embora, a gente tem que se despedir de vocês com a arte. Então a gente podia
estar. Nossa, eu tava
poesia,
esperando, meu Deus do céu. Nossa,
ah,
gente,
meu coração.
Eu não tenho estrutura. Eu não tenho também,
vai,
né, Belém? Eu não tô.
Que
gente,
honra.
Se eu chorar vai ser vergonhoso, tá?
Bota no mudo vocês.
Eu sou virginiana, mas o ascendente é em peixes.
O nariz dói, vou deixar no mudo mesmo.
Vai, astróloga, deixa
vai,
no mudo.
Vai, arrasa.
Terreno fértil foi se corta, face da verdade exposta. Pouca escolha, muita aposta. O prêmio é tiro, bomba e bosta. Anula a existência, paga mal. E qual o problema? Agora o lucro está mantido. Palmas para o sistema. Banqueiros garimpeiros, a turma do agronegócio. É bala bíblia, bala boi, bala que só atinge os nossos. E se a gente se rebela, quem impede de vencer... Os fardados que são pagos para mantê-los no poder. Então, reconheça o seu inimigo. Aliadas são as minas que correm contigo. A matilha cresce, já não corre perigo. Dá-se a lua ponta à revolta dos oprimidos. Ponha na cabeça. Regras brancas, manipulação. Desobedeça. Joga pro Ori conexão e prevaleça. Preta, heroína, é sua hora, aconteça. Não conseguiu? Tenta. Imagine juntas, eu quero ver só quem aguenta. Primavera solar, empretecendo esta cena. Tomando o que é nosso sem pedir licença. Se liga na ideia, mentalize outra ideia. A sua ação é o que interessa. Assuma essa missão, porque quem tem fome tem pressa. E aí, vamos fazer essa revolução? A voz de uma mulher afrocentrada libertou tantos irmãos, irmãs, a quebra dos grilhões. A voz de uma mulher afrocentrada libertou tantos irmãos, irmãs, a quebra dos grilhões. A voz de uma mulher afrocentrada é a voz da revolução.
Puta que pariu, gente.
Caralho, nossa senhora.
Pou. Palmas, igreja.
Que isso?
Caralho.
Show!
vocês são luz demais. Muito, meu Deus, muito obrigada.
Que pariu, velho.
Obrigada mesmo. Quer falar os arrobas antes? A gente vai divulgar também.
É, arroba... Bia, cadê você? O meu é arroba igreja lesbiteriana. E Dora é arroba Miss Beleza Universal.
Perfeito.
Eu amo arrobas. Também Miss Beleza Universal,
puta
gente.
Merda.
Juro por Deus.
O arroba só não é melhor que elas, né?
Não só. Vou lembrar também os nossos contatos. Fala com a gente lá por e-mail. É, então, assim, o e-mail, gente, só para esclarecer, é para todo mundo conversar com a gente. Quem tiver uma história, quiser, enfim, mandar algo, compartilhar com a gente. Mas também, se você tem interesse em fazer uma parceria com a gente, trazer um projeto legal, convidar a gente para algo, manda lá no nosso e-mail que a gente vai responder. parachoquepodcast@gmail.com. O nosso Twitter, @parachoquepod, com demudo. E o nosso Instagram é parachoquepodcast. E aí, lá no Instagram, quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, que tá bombando, tá muito legal, a gente conversa sobre tudo todos os dias, é só mandar uma DM pra gente que a gente manda o link do grupo pra vocês. E é isso, né, gente? Vamos terminar aí.
Ferreira, metralhadora de poesia, cadê você? Eu quero terminar essa noite com as minhas pernas tremendo, entendeu? Com o poder tremendo da sua língua. Quero dizer a sua palavra.
Que aí a gente...
sua palavra. Olha, pastora, decanta lá, bachuriando e canta e dança e quebra.
aí a gente encerra, né, saboreando essas palavras maravilhosas.
Eu quero.
Bia, cadê você?
Então vamos lá. Prosperidade. Para além do discurso da igreja, as mãos até caleja de fazer as bases. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira produzem no Chaves. No fim de semana, a mente quer aparecer na nossa frente, nós abre. Aqui nunca tem tempo ruim, nosso papo é reto, as mina é chave. Abrindo as portas travadas, destravando tudo com oportunidade. Se a chance só vem uma vez, eu não conto até três, não parto pro ataque, eu acho moiado. Não fecha com nós no cuscuz, mas na hora do bolo tu quer um pedaço. Afasta de mim, zé povinho, talarica, inveja e o mal olhado. Que na festa não tenha traíra, só tenha fartura e os aliado. Fartura pra nós celebrar as conquistas sem nunca mais falta no prato. Riqueza pra mim hoje em dia ter conhecimento as amigas do lado. Riqueza pra mim hoje em dia ter conhecimento as amigas do lado. Riqueza pra mim hoje em dia ter conhecimento. Eu escrevo essas linhas sem medo de como você pode interpretar. É um chamado, tá tudo acordado. O bonde tá forte, nós veio cobrar. Do ouro ao conhecimento não vai ter lamento e eu vou te mostrar. Minha história é contada oralmente, não adianta você querer apagar. De boca a boca nós vamos contando um levante e armando para dominar. Seus livros, seus filmes, sua casa, seus filhos e a televisão que você vê no seu lar. Mexendo com gente, plantando sementes, germinando mentes, logo vai brotar. Vai virar floresta, não vou deixar fresta pra minha história você contestar. Entrei nas escolas e nas faculdades, igrejas não vão mais me silenciar. Aqui não é teu culto nem congregação, nessa mata fechada você não vai entrar. Fazendo esse alarde, pois não sou covarde, não vai nem dar tempo, o plano tá em ação. É ação direta, sai da minha reta, é mais do que só gritar revolução. Eu sou psicopreta, tomei sua caneta, sou bem mais que teta, bunda e corpão. Eu sou mente afiada, a festa tá armada, fogos de artifício, seguro o rojão. Pou!
Pou, pou, pou!
Que isso?
Caraca!
Gente, acho que pode encerrar.
Já pode encerrar a gravação do celular agora mesmo.
As pernas que ficou mole foi as minhas.